Vamos fazer um manual agora sobre o direito dos consumidores na hora de aproveitar o carnaval. Não só na folia, para quem vai ficar em casa ou também para quem vai viajar para longe da festa, tem orientações do PROCON de São Paulo. Nós vamos falar sobre vários assuntos aqui com a Fabiola Polizzi, que é assessora-chefe do PROCON SP. Olá, Fábia, boa tarde. Fábia, seu nome, né? Acertei agora, né?
Isso, agora sim. Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer conversar com vocês.
Prazer todo meu. Você também acertou o meu, porque tem muita gente que chama de Marcos, viu? Então, perdoa o erro, tá?
Fica tranquilo.
Bom, vamos lá então, vamos falar sobre a cartilha do PROCON pro carnaval, né? Primeira coisa, vamos para quem vai curtir a folia, né? Quem vai para um sambódromo desfilar numa escola, ou aqui no interior, ou na capital, ou no Rio de Janeiro, ou quem vai lá para o Nordeste, principalmente para a Bahia, comprar um abadá. Alguns itens devem ser observados, né, para que o folião não tenha dor de cabeça e não precise procurar o PROCON depois, né?
Exatamente, né? Com relação a essas festas, aos bailes, aos eventos fechados, o PROCON recomenda que o consumidor ele fique muito atento na hora da compra do ingresso, compre de estabelecimentos oficiais, para depois não ter aquela dor de cabeça com o ingresso falsificado, e também que ele fique atento ao que o ingresso dá direito, aos locais de entrada, ao horário de acesso, eventualmente o abadá você tem que retirar em outro lugar, não naquele lugar em que será o baile. Então, são informações que vale a pena o consumidor prestar atenção para não ter qualquer contratempo na hora de curtir a festa.
Bom, além desse assunto também, a gente vai olhando que às vezes você tem que saber o lugar certo de fazer a troca, né? Saber como fazer o pagamento, porque às vezes é difícil nesse caso, porque tudo é muito organizado, né? Geralmente não há golpe nesse tipo de situação, mas às vezes não fica muito bem negociado, pode dar problema, né?
Pode, por isso que o PROCON recomenda que o consumidor ele tire foto, né, da oferta, tire foto do comprovante. Hoje em dia a maioria das compras acontece por aplicativo. Então, é importante o consumidor ele ter todos os recibos, ter o e-mail que comprova que aquele ingresso foi pago, que o pagamento foi aprovado. Quanto maior a documentação do consumidor comprovando a compra, maior a garantia dele na hora de trocar o ingresso.
Exatamente. Ingressos para camarotes, para bailes. Por exemplo, exatamente, você compra um camarote, né? O camarote é open bar, ou pelo menos nem todo camarote é open bar, né? Então isso tem que ser observado, porque depois não adianta reclamar, né? Não tem o que o PROCON fazer, né?
Exatamente, né? A informação ela tem que estar clara no ingresso, né? Escrito de uma forma bem ostensiva, para que não haja nenhuma dúvida quanto a isso. E também ficar atento da questão dos menores de idade. Porque um lugar open bar, certamente tem que ter uma fiscalização, ou então ser, inclusive, proibida a entrada de menores de 18 anos nesse evento.
Ô, Fábio, é como você disse dos aplicativos, né? Compras pela internet, né? Por sites, por exemplo, né? Muitos ingressos, abadás, eles são vendidos por meio de sites, né? Quais cuidados o consumidor deve tomar?
É importante o consumidor ele ficar atento no código do site, aquele HTTPS, porque isso indica que o site é seguro. E quando você faz a compra pela internet, você está fornecendo seus dados pessoais, você está fornecendo seus dados bancários, cartão de crédito. Então, você precisa ter uma segurança de saber que esse site não vai eventualmente extraviar os seus dados ou seus dados serão compartilhados para uso indevido. Também é importante, nas compras online, o consumidor ele ter ciência do prazo de arrependimento, que é aquele prazo de 7 dias. Então, a contar da contratação do serviço ou da entrega desse produto, ele tem o prazo de 7 dias para resolver desistir da compra. Só que aí tem um problema que as empresas, elas pedem uma antecedência de 24 horas do evento. Então, o consumidor ele tem que ficar atento que entre o evento e a compra, ele precisa ter esse prazo de 7 dias, porque também não adianta comprar 3 dias do evento e querer devolver na hora, que com certeza ele vai ter uma dor de cabeça.
Ah, claro. Bom, alimentos e bebidas, né? Porque a gente vai num bloco, a gente vai comprar cerveja lá dos isopores, tem também as barraquinhas vendendo, nos sambódromos também, né? Vários locais aí para quem vai curtir o carnaval. Tem também recomendações para o consumidor que vai se alimentar, vai comer e que vai beber nas festas de carnaval?
Ah, sem dúvida, né? É importante verificar as condições de higiene e armazenamento dos alimentos e bebidas e não consumir qualquer produto que apresente um lacre rompido, né? Uma aparência mais suja, porque vai saber aonde esse produto passou. Ainda mais nesses bloquinhos de rua que fica naquele gelo que a gente não sabe nem de onde vem a água, né? É importante ele ter esse cuidado. E já que entramos nessa questão dos blocos de rua, um problema muito frequente são os golpes com cartão de crédito ou débito na hora de comprar as bebidas. Então, o Procon ele recomenda que a transação ela ocorra de forma visível ao consumidor. Às vezes, naquele momento de descontração, da folia, o consumidor entrega o cartão, não fica muito atento, e, de repente, o cartão que devolve não é o seu, de repente, o valor digitado, ele vai lá, digita a senha, e não é o valor correspondido ao produto. Então, é importante que toda essa transação com cartão, principalmente nesses locais que tem uma aglomeração de pessoas, ela seja visível ao consumidor. Que ele confira o cartão na hora que ele receber de volta, que ele confira o valor digitado e que ele verifique a senha na hora que ele digita, se não tem ninguém por perto olhando.
É, o que era para ser uma facilidade acaba podendo ser uma dor de cabeça, né? Você, ou o Procon, né, Fábia, recomendaria que as pessoas fossem com dinheiro ao invés do cartão?
Olha, é uma boa opção, é uma boa saída. Claro que também, infelizmente, nós temos problemas de segurança, né? Que aí foge a atuação da defesa do consumidor. Mas, de repente, aquele trocadinho que a gente guarda e usa pode ser muito útil, sim. Claro que grandes quantias o Procon não recomenda, porque a chance de você eventualmente ser furtado e ter esse valor extraviado pode gerar um dano muito maior.
Bom, outra situação que a gente vê muito, isso não só em carnaval, né? Qualquer evento que tem aglomeração, né? Por exemplo, festa do peão, shows, mega shows em estádios, né? A gente vê, por exemplo, em São Paulo já foi pega nesse fim de semana quadrilha de estrangeiros que vêm roubar celular aqui no Brasil. E isso não é de agora, isso já aconteceu aí em festas de peão aqui pelo interior do estado. A pessoa que fez um seguro do celular, ela pode acionar o Procon no caso de a empresa não querer pagar, já que, entre aspas, né, se a gente falar que um seguro de carro às vezes não cobre algum tipo de acidente, um bloco de carnaval, por exemplo, teria uma vulnerabilidade ou não tem ligação? Se for roubado, o seguro tem que pagar e a pessoa não vai precisar procurar o Procon.
Então, no caso de seguros, né, aí vale tanto para carro, quanto para seguro de casa, quanto para seguro de celular, o consumidor ele tem que ficar atento ao que foi contratado. Então, ele tem que ter contato com o manual do segurado, com a apólice. Porque existem, sim, seguros que cobrem até a perda, uma eventual perda de celular. Claro que o valor desse seguro, com certeza, vai ser mais caro. Mas o grande problema na questão do celular é quando ele faz a diferença de furto e roubo. E muitas vezes, essa modalidade de furto, que é a que ocorre nos blocos, aí entrando um pouco na seara jurídica, seria um furto simples, a maioria dos seguros não cobre. Então, o consumidor ele tem que estar muito ciente do tipo de seguro que ele está contratando e se esse seguro atende à necessidade dele. Porque é muito comum que na hora que ele for exigir a restituição do valor ou um celular novo, lá no contrato consta que só cobre roubo, por exemplo.
É, exatamente, porque talvez aí seja, né, um dos maiores problemas, se não o maior, né?
Exatamente, porque o pessoal ele está indo para a folia, né, já na intenção de cometer algum ilícito.
Bom, e o direito à meia entrada, né? Algo que é muito discutido, né? Por exemplo, no Carnaval de São Paulo, né? No desfile das escolas de samba de São Paulo, a meia entrada ela precisa de uma série de fatores para ser comprada pela internet ou tem que apresentar a documentação lá na hora, no sambódromo, na hora de fazer a troca, né? Existem condições ou momentos em que não se... ou que pode-se não respeitar essa questão da meia entrada para quem é estudante, para quem tem direito?
Então, o Estado de São Paulo ele garante a meia entrada aos estudantes matriculados na escola pública ou privada, do nível fundamental, médio e superior, também para pessoas com deficiente e o acompanhante, muita gente não sabe disso, mas o acompanhante tem, e os idosos, né? As pessoas com 60 anos de idade ou mais. E essa regra da meia entrada, ela vale para ingressos de sala de cinema, de teatro, de espetáculos musicais, circenses, eventos educativos, esportivos e lazer em todo o país. Então, assim, é muito difícil não aceitar, né? Ele tem que aceitar. O que acontece muitas vezes é que existe uma quantidade determinada destinada à meia entrada. E daí, quando essa quantidade acaba, infelizmente, quem teria o direito à meia entrada acaba indo para o ingresso inteiro. Isso causa muita discussão.
Bom, agora vamos para quem vai fugir da folia, né?
Mas serve... tem muita gente, né? Eu, por exemplo, vou fugir.
Ah, é? Aí já estamos em opiniões contrárias, mas...
Exatamente.
Mas isso não vem ao caso. Bom, mas, por exemplo, né? Até, mas serve também para quem vai para a folia, né? Quem marcou passagem aí para Salvador, porque comprou um abadá lá. O Recife não tem a questão do abadá, mas tem os blocos com dias certos. Ou para quem vai, por exemplo, para fora do Brasil, né? Vai fugir do carnaval, ou vai para algum centro que não tenha carnaval. Se um voo for cancelado ou atrasar, e aí, como é que fica a questão da passagem aérea, já que o carnaval é a época que todo mundo viaja, né? Ou quase todo mundo. Quem
Exatamente.
Gosta da folia ou quem não gosta.
Exatamente. Bom, vamos lá. No caso de atraso, né, existe um limite de acordo com o tempo desse atraso. Então, em caso de atrasos de uma hora, o consumidor ele tem direito a se comunicar. Então, a empresa ela tem que fornecer ou uma rede de internet, ou então um telefone, mas ele tem que garantir a comunicação do consumidor, né? Porque justamente tem outra pessoa esperando, vai pegar um carro, vai pegar um transfer, então ele tem que avisar. Quando os atrasos eles superam duas horas, a empresa tem que fornecer alimentação adequada para o consumidor, que pode ser tanto um lanche, né, ou então um voucher que dê direito à alimentação no aeroporto. Agora, nos casos de atrasos superiores a 4 horas, o consumidor ele vai ter direito a um serviço de hospedagem, caso de pernoite, né, o voo seria à noite, mas vai sair só no dia seguinte, e o translado.
Agora, o bloco perdeu, perdeu, né?
O bloco perdeu, perdeu. Então, nesses casos, e isso até vale para situações diversas, um compromisso profissional, por exemplo, ele pode sim pedir uma indenização para a companhia aérea.
Sim, e aí eu estou falando do bloco, mas a gente está falando de quem
de
também...
hotel...
Isso, exato, quem vai trânsito, fugir, que tem o horário do check-in, né?
Por exatamente, a companhia aérea ela tem que indenizar a diária, ela tem que indenizar um eventual transfer que esteja esperando o consumidor. Qualquer tipo de gasto que o consumidor veio a ter e sofreu um prejuízo em razão desse atraso, mesmo que seja um atraso por condições climáticas, a empresa aérea ela tem sim que indenizar.
E no caso, né, muita gente não sabe desses direitos. No caso de transporte rodoviário, quem vai viajar de ônibus, tem também aí algumas recomendações e direitos do consumidor.
Exatamente. No caso do transporte rodoviário, quando o atraso for superior a uma hora, o consumidor ele pode exigir o embarque em outra empresa que preste um serviço equivalente para o mesmo destino ou a restituição imediata do valor do bilhete. Se ele quiser também remarcar essa passagem, é importante ele ficar atento ao prazo de validade de 12 meses. Então, dentro de 12 meses, ele pode remarcar a viagem e fazer novamente sem problema nenhum. Nos atrasos superiores a 3 horas, a empresa de ônibus ela tem que oferecer alimentação. E se a viagem não puder continuar no mesmo dia, o ônibus quebrou, alguma intercorrência durante a viagem, ele tem que pagar a hospedagem do consumidor.
Aí, no caso, a pessoa também, ela não tem, é o mesmo caso do avião, ela não
mesmo
tem direito a nada
qualquer
no hotel, nem no bloco,
qualquer
nem no banheiro.
A empresa tem uma responsabilidade, sim.
No caso do quê? Perdão? Pode repetir?
No caso de qualquer dano, da mesma forma como ocorre com a passagem aérea, ele perdeu um hotel, ele perdeu um transfer, a empresa tem, sim, que indenizar.
Bom, aí são dicas para quem vai viajar para a folia ou quem vai viajar para o descanso com a Fábia Polizzi. Ela é assessora-chefe do PROCON São Paulo. Fábia, muito obrigado pela entrevista. Uma boa tarde para você.
Eu que agradeço, Marco. Boa tarde. Bom carnaval a você e todos os nossos ouvintes.
Para nós todos.